Hoje vamos estudar os Salmos, capítulo 5, Salmo de Davi, oração por proteção, diz o título. Por que orar para ser protegido? Porque a proteção verdadeira só vem de Deus. Claro que, humanamente falando, existem vários meios de proteção e é importante nós usufruirmos desses meios. A polícia é um meio de proteção da cidade. Os militares é um meio de proteção da nação. Mas a proteção infalível, ela só vem de Deus. Ó Senhor, dá ouvidos às minhas palavras, atende aos meus gemidos. É interessante uma coisa, sempre que nos Salmos, quando eles vão começar a orar, eles sempre falam isso. Ó Senhor, dá ouvidos às minhas palavras, atende aos meus gemidos. Então, quando eu falo, ó Senhor, dá ouvidos às minhas palavras, eu mostro que Deus é real e que Deus ouve e que eu tenho a necessidade que Ele ouça e dê atenção às minhas palavras, atende aos meus gemidos. Acho interessante isso aqui, quando eu falo atende aos meus gemidos, que é uma questão da qualidade, da inteligência espiritual, porque atender aos meus gemidos é que tem muitas coisas que às vezes a gente necessita, mas a gente nem sabe o que é. Às vezes a gente geme por algo que a gente não entende, por mil e uma razão, mil e um fatores. Às vezes a confusão que há hoje, de tantas opções, de tantos caminhos que se pode seguir, tantas coisas que se pode fazer, e ao mesmo tempo, às vezes, a alma, nossos sentimentos ficam perdidos, nossa inteligência emocional fica enfraquecida, porque se fôssemos decidir entre uma e outra coisa, com um pouco tempo de análise e reflexão, nós conseguiríamos definir o que queremos, qual opção melhor para nós. E aí, ele fala, atende aos meus gemidos. Porque só Deus pode entender o nosso gemido. Só Deus pode entender nossa necessidade mais profunda. Não tem homem, psicólogo, psiquiatra, psicanalista ou qualquer outro desses estudiosos da alma humana que nos entenda mais do que Deus, mais do que o Senhor. Que Ele pode entender o nosso gemido, o nosso suspiro, a nossa necessidade mais profunda. Só Ele pode entender, só Ele pode nos dar. Por isso o salmista começa o salmo dizendo, ó Senhor, dá ouvidos às minhas palavras. A importância da gente orar e falar. Mesmo que seja no pensamento, falar. Mas só que tem coisas que a gente nem consegue falar, porque às vezes nem mesmo a gente entende. Mas nós podemos pedir ao Senhor também: Senhor, dá ouvidos às minhas palavras, mas também atende aos meus gemidos. Porque muitas coisas faz a gente gemer. E um gemido é o desejo, às vezes mais profundo, da nossa alma, e que a gente não consegue ainda colocar em palavras. E às vezes você está sentindo esse gemido. Às vezes você está numa grande encruzilhada, não sabendo o que fazer, não sabendo que decisão tomar. Então, para que você desenvolva a sua inteligência emocional, também ore como salmista. Aquilo que você conseguir se expressar em palavras, ore em palavras, por mais que seja no pensamento, mas pensando em palavras. Ó Senhor, dá ouvidos às minhas palavras. Então, o que você tiver em palavras, você fala. Mas aquilo que você não tem ainda compreensão completa, você diz: Senhor, atende também os meus gemidos. E eu oro nesse momento: Pai, em nome de Jesus, atenda os meus gemidos, atenda as minhas necessidades, aos meus gemidos, aquilo que às vezes eu preciso, às vezes eu procuro, às vezes eu quero, mas que eu ainda nem entendo, que eu ainda nem consigo colocar em palavras. Toca minha alma. Rei meu e Deus meu, atende a voz do meu clamor, pois a ti suplico. É muito importante nós reconhecermos Deus como nosso Rei. Rei meu e Deus meu. Porque a um rei, a gente obedece a palavra dele. Deus, a gente também precisa obedecer a palavra dele. E a palavra dele está escrita na Bíblia Sagrada. Rei meu e Deus meu, atende a voz do meu clamor, pois a ti suplico. Eu acho interessante isso, como que ele sempre fala: atende a voz do meu clamor. Ele fala: dá ouvidos às minhas palavras, atende aos meus gemidos. Rei meu e Deus meu, atende a voz do meu clamor. Como é importante nós termos a atenção de Deus. Às vezes as pessoas procuram a atenção de reis, rainhas, presidentes, senadores, deputados, para resolver alguma solução nas áreas que eles podem. E quando conseguem, ficam muito felizes. Quando alcançam o objetivo, ficam muito felizes. Nós precisamos da atenção de Deus. Ó Senhor, de manhã ouves a minha voz. De manhã te apresento minha oração e fico aguardando. Olha a importância de termos hábitos saudáveis. O salmista orava pela manhã. Por que orar pela manhã? Por que clamar a Deus, suplicar a Deus pela manhã? O restante do versículo nos dá essa resposta e fico aguardando. É muito importante nós confiarmos em Deus para orarmos e nós confiarmos em Deus para aguardarmos naquilo que nós oramos. E o que é aguardar é ter uma expectativa positiva de resposta para aquele dia. Porque ele fala assim: ó Senhor, de manhã ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico aguardando. Então o salmista demonstrava muita inteligência emocional, porque a oração dele não era apenas pedir, esquecer e pronto. Após a oração, ele ficava aguardando. Sempre que nós formos pedir algo para Deus, pela manhã, quer dizer, logo no início, nós devemos fazer isso. E também ter essa atitude que demonstra maturidade espiritual, inteligência emocional, que é ficar aguardando a resposta de Deus. Ficar naquela expectativa de que o Senhor agirá e Ele age. Porque tu não és um Deus que tenha prazer nem injustiça, nem o mal habita contigo. Então agora o salmista está falando sobre o que ele conhece de Deus, sobre o caráter de Deus. Qual é o caráter de Deus? Porque tu não és um Deus que tenha prazer nem injustiça. Deus não tem prazer nem injustiça. Às vezes você está se sentindo injustiçado em qualquer área da sua vida, no trabalho, no relacionamento amoroso, na família, na escola. Às vezes você está se sentindo injustiçado por uma nota ruim que você tirou, que às vezes você sabe que não merecia ser tão mal classificado nessa nota. Mas o salmista, ele está dizendo: o Senhor não tem prazer nem injustiça. Deus não tem prazer nem injustiça. E a justiça verdadeira, ela vem do Senhor. Pode confiar. Deus vai te abençoar. Não desista, não pare, não fique triste, fica naquela aguardando a resposta do Senhor. Ore, coloque diante de Deus sua súplica, sua necessidade, seus gemidos e fique aguardando uma resposta positiva, a resposta alegre que venha alegrar o seu coração. Diz assim: porque tu não és um Deus que tenha prazer nem justiça. Deus não tem prazer nem justiça. Nem o mal habita contigo. E o mal não habita com Deus. Deus não tem nenhuma maldade, nem o mal habita com Deus. Então de Deus nós podemos esperar somente coisas boas. Isso é muito importante. Porque às vezes as mitologias da antiguidade colocavam os deuses, né, os semideuses e deuses das mitológicos como pessoas, quase como seres humanos e às vezes até depravados, porque maldosos, faziam mal, tinha maldade. Mas o Deus verdadeiro, com ele não habita maldade. Graças a Deus. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Deus não tem prazer na injustiça. E isso tanto pode nos ser uma notícia de alegria, quanto também um aviso de atenção. Porque Deus não tem prazer na injustiça, então se nós estamos sendo injustiçados, Deus não tem prazer nessa situação. Mas também, se nós estamos sendo injustos, Deus não tem prazer nessa situação, porque às vezes nós estamos cometendo injustiça com outros. Porque é muito fácil nós até gemermos quando estamos sofrendo injustiça. Mas nós temos que ter a consciência também de que nós não podemos cometer injustiça com outras pessoas, porque Deus não tem prazer na injustiça, nem contra nós e nem que se porventura nós cometermos injustiça com outro. Nem com Deus habita o mal, então o mal não habita com Deus. Nem o mal habita contigo. Os arrogantes não permanecerão na tua presença. Detestas todos os que praticam a maldade. Então, uma classe de pessoas que não vão habitar na presença de Deus, que não vão permanecer na presença de Deus, são os arrogantes. Quem são os arrogantes? Aqueles que acham que são superiores aos outros. Aqueles que sempre querem olhar o próximo numa relação como se fosse de cima para baixo. Uma relação onde ele está no pedestal e o outro está no chão. O outro está na plateia e ele no palco. E a arrogância, o arrogante, ele se acha superior ao próximo. Então, os arrogantes não permanecerão na presença de Deus. E Deus detesta todos os que praticam maldade. Interessante, Deus é bom, mas ele detesta os que praticam a maldade. Às vezes a gente pensa, e isso é uma questão de inteligência emocional, às vezes a gente pensa que por Deus ser bom, ele não pode detestar ninguém ou nenhum tipo de situação. Não, isso não é verdade. E aqui está dizendo, olha, que detestas todos os que praticam a maldade. Então, os que praticam a maldade são detestados por Deus. Então, às vezes você detesta alguém por alguma atitude errada que a pessoa comete. E isso não é errado. A gente não pode detestar, às vezes, a pessoa e, às vezes, perdoar se a pessoa querer mudar e até te pedir perdão. Mas a gente detestar uma pessoa pelas atitudes erradas dela, isso não é errado. E é até um sinal de inteligência emocional. Não precisa ficar se culpando se você detesta alguém por estar praticando a maldade, por estar praticando o erro, por estar às vezes roubando, matando, usurpando. Isso é completamente normal. Isso é emocionalmente normal. E até que o salmista diz que Deus, né, os arrogantes não permaneceram na tua presença, detestas todos os que praticam a maldade. Então, Deus detesta os que praticam a maldade. Por isso, nós precisamos vigiar e não praticar a maldade em tempo nenhum, para que não venhamos a ser alvo do desgosto do Senhor Deus. Destróis os que proferem mentiras. O Senhor repudia o assassino e o fraudulento. Olha, então, o salmista está nos mostrando aqui as pessoas que Deus detesta, as pessoas que Deus quer destruir. Olha, Deus quer destruir os que proferem mentiras. Então, nós, eu e você, nós não podemos proferir mentiras, porque o mentiroso, aqui, o salmista diz, destróis os que proferem mentiras. O Senhor repudia o assassino e o fraudulento. Não podemos, em tempo algum, ser assassinos, ser fraudulentos. O que é ser fraudulento? É você não fazer o que é justo. É você não fazer o que é legal, o que está correto diante da lei, sabendo. É você querer criar uma fraude, querer criar uma estratégia para aparentemente se dar bem. Mas só que, olha o que o versículo está dizendo. Destróis os que proferem mentiras. Nós não podemos proferir mentiras em tempo nenhum, de maneira nenhuma. Praticar mentira de espécie nenhuma. O Senhor repudia o assassino e o fraudulento. Repúdio. O que é repúdio? É você não querer estar nem perto, nem próximo. Repudiar é como se aquela pessoa não existisse, como se você não tivesse desejo algum de estar perto dela. Repúdio. E o que que Deus repudia? O assassino e o fraudulento. Mas eu, pela grandeza do teu amor, entrarei em tua casa e em temor me inclinarei para o teu santo templo. Qual que é o nosso desejo? Qual precisa ser o nosso desejo? Reconhecer, primeiramente, reconhecer a grandeza do amor de Deus. Mas eu, pela grandeza do teu amor, o amor de Deus é muito grande. Entrarei em tua casa. Entrar na casa de Deus. Onde está a casa de Deus? Porque o salmista, pela grandeza do teu amor, entrarei em tua casa. Onde está a casa de Deus? Hoje, a casa de Deus está aonde você invocá-lo, aonde você buscá-lo. Através de oração, através de louvores, através do desejo sincero da sua alma de encontrar Deus. Antigamente existia o templo onde habitava o nome de Deus, em certo lugar geográfico. Hoje, para você entrar na casa de Deus, é você se, com humilde coração, orar ao Senhor. Buscar o Senhor em sinceridade, e Ele te ouvirá. E em temor me inclinarei para o teu santo templo. Então, na nossa relação com Deus, precisa haver humildade. Na nossa relação com Deus, precisa haver temor. E esse temor é uma reverência, não é temor meramente medo, porque essa palavra em português, o temor, ele carrega esse significado também de medo, mas não é puramente apenas medo, é reverência. é desejo de se tornar agradável a Deus, é reverência, desejo de encontrá-lo, desejo de agradá-lo. Esse é o temor. Então nós precisamos nos inclinar para o teu santo templo. O que quer dizer isso? Nós precisamos nos inclinar ao nome do Senhor, ao santo templo do Senhor. Quer dizer, a presença magnífica de Deus na criação. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus inimigos, aplana o teu caminho diante de mim. Então, uma coisa importante para que nós tenhamos inteligência emocional, espiritual e termos a aprovação de Deus, é sermos guiados na justiça do Senhor. Senhor, guia-me na tua justiça. Então nós podemos orar a Deus: Senhor, eu quero ser guiado na tua justiça. E o que é ser guiado na justiça de Deus? É ter a sabedoria de Deus para cada situação da nossa vida. Por causa dos meus inimigos, aplana o teu caminho diante de mim. Então nós temos inimigos. Nós temos às vezes pessoas, instituições ou seres que querem se opor à nossa vitória, à nossa prosperidade. Mas o salmista está nos ensinando a pedir a Deus que a nossa vida possa ser guiada na justiça dele, por causa dos inimigos. Porque o inimigo vai querer nos acusar, o inimigo vai querer nos caluniar, e quando nós estamos andando na justiça de Deus, nós não damos brecha, não damos lado para ele nos atacar de uma forma que realmente venha nos prejudicar. Porque, como diz aqui, Deus odeia injustiça. Deus não tem prazer na injustiça. Então, quando o inimigo nos acusa injustamente, Deus não tem prazer nisso, porque isso é uma forma de injustiça. Porque não há sinceridade nos lábios deles, dos inimigos. Dos inimigos que querem nos caluniar, nos injustiçar. No íntimo, só pensam em destruição. A garganta deles é um túmulo aberto. Com a língua criam inimizades. Olha as atitudes das pessoas que eram inimigas do salmista. A boca deles eram usadas para criar engano. Porque não há sinceridade nos lábios deles, não eram sinceros. No íntimo só pensam em destruição, quer dizer, desejavam destruir. A garganta deles é um túmulo aberto. Então a garganta, como um túmulo, é que as palavras só tendem a provocar morte, destruição. Túmulo é um lugar onde os mortos são lançados. Com a língua criam inimizades. Não podemos criar inimizades com as nossas línguas, com as nossas palavras. Nossa boca, nossa garganta deve ser medicina. Nós precisamos ter uma palavra de alegria, de ânimo, de motivação para as pessoas próximas a nós e para nós também. Para nós também. Isso demonstra inteligência emocional. Você saber ter boas palavras até para você também. Isso mostra generosidade, amor de Deus, inteligência emocional. Ó Deus, condena-os, que eles caiam por suas próprias tramas. Agora o salmista começa a pedir a sentença dos seus inimigos, como tratando Deus como juiz. E Deus é o verdadeiro juiz de tudo e de todos, porque Deus conhece todas as partes, você, seu inimigo, completamente, totalmente. A justiça humana às vezes é falha por muitos fatores, e principalmente por não conhecer a verdade real, a verdade de fato que realmente aconteceu. Agora Deus não. Deus sabe tudo. E Deus como juiz é muito importante. Mas, como eu já disse antes, nós precisamos ter cuidado, muito cuidado, para não sermos agentes de injustiça, não tratar o próximo com injustiça. Porque do mesmo jeito que Deus não gosta da injustiça contra nós, Deus também não gosta da injustiça que seja, porventura, provocada por nós. Precisamos ter muito cuidado. Ó Deus, condena-os, porque eles caiam por suas próprias tramas. O que é uma trama? É algo que a pessoa, o inimigo, faz para fazer você cair, para fazer você errar, para fazer você falhar, para fazer você se envergonhar, para fazer você tomar um prejuízo. Então ele está falando aqui, olha, que os inimigos caiam na própria trama, quer dizer que eles mesmos caiam nas armadilhas que eles mesmos criaram. Que seja um ciclo, que conclua o ciclo entre eles mesmos. Ele fez a armadilha e ele próprio cai na armadilha. Expulsa-os por causa das suas muitas transgressões, pois revoltam-se contra ti. Olha aí. Os inimigos serem expulsos por causa das muitas transgressões, pois se revoltam contra ti. Então, os inimigos do salmista estavam se revoltando contra Deus. E ele pediu para que fossem expulsos por causa das muitas transgressões. E o que é transgressão? É a pessoa agir contra a vontade de Deus. Deus não quer que ninguém mate outra pessoa. Os assassinos não têm aprovação de Deus. Deus não quer que você deseje o mal para outra pessoa. Deus não tem prazer na maldade. Então, tudo isso é transgressão. A pessoa que mata o próximo injustamente. A pessoa que deseja o mal do próximo. São transgressores, estão agindo contra a vontade de Deus. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti. Então, se eu e você, nós confiamos em Deus, nós precisamos nos alegrar. E a alegria do Senhor é plena, absoluta, porque se nós formos analisar realmente o significado disso, é que para Deus não há impossível. Em Deus não há falha. Em Deus há suprimento. Em Deus há proteção. Em Deus há vitória. Em Deus há sabedoria. Em Deus há toda sorte de bênçãos. Então nós precisamos nos alegrar em Deus. É o que está falando aqui, mas alegrem-se todos os que confiam em ti, Então, nós que confiamos em Deus, precisamos nos alegrar. Alegrar pelo ar que respiramos. Alegrar pelo dia e pela vida que temos. Alegrar pelo pão que comemos. Alegrar por tudo, porque Deus está nos suprindo das nossas necessidades. Regozijem-se para sempre, porque tu os defendes. Sim, gloriem-se em ti os que amam o teu nome. Então, nós precisamos regozijar para sempre, quer dizer, estar sempre alegres, porque Deus nos defende. Quando estamos agindo com justiça, quando estamos confiando no Senhor, Deus nos defende. O próprio Deus nos defende. Então nós precisamos regozijar para sempre, quer dizer, ter alegria intensa para sempre. Sim, gloriem-se em ti os que amam o teu nome. Nós precisamos nos gloriar em Deus. O que é gloriar em Deus? Cada vitória que tivermos, reconhecermos a ação de Deus nos dando aquela vitória. Isso é muito importante. Porque aí nós não seremos arrogantes. Porque o arrogante, por mais que ele receba algo de Deus, ele não vai gloriar em Deus, gloriar no nome de Deus. Ele vai querer trazer a glória para si. E isso desagrada a Deus. Mas o salmista está falando aqui: regozijem-se para sempre, porque tu os defendes. Sim, gloriem-se em ti os que amam o teu nome. Devemos amar o nome de Deus. E amar o nome de Deus é desejar viver uma vida que honra o nome de Deus. Se eu amo, por exemplo, o nome do meu pai, eu vou querer viver uma vida digna que honre o nome de meu pai. Todo mundo que olhar para mim, para as minhas atitudes, para as minhas decisões, para a minha seriedade diante da vida, falar: aquele filho honra o pai. Isso é importante. E para Deus é a mesma coisa. A nossa forma de honrar o nome de Deus é nós vivermos uma vida digna. Falar: olha, ali vai um verdadeiro cristão, ali vai uma verdadeira pessoa que realmente teme a Deus, que realmente está procurando fazer a vontade de Deus. Isso é importante. Pois tu, Senhor, abençoas o justo com teu favor, tu os proteges como escudo. Então Deus abençoa o justo. O salmista concluindo aqui, este salmo fala: Deus abençoa o justo. Então, se nós temos essa convicção, se nós temos esse conhecimento, que Deus abençoa o justo, nós devemos ser justos. Nós devemos fazer a vontade de Deus, nosso Pai, para que possamos desfrutar das bênçãos de Deus. Você quer ser abençoado por Deus? Ande na justiça, seja justo. Faça o que é correto. Não seja homicida, assassino. Não seja fraudulento. Não seja maldoso. Mas ande na justiça. Por quê? Porque Deus abençoa o justo. E com o teu favor, tu o proteges como escudo. Você quer ter Deus como seu escudo? Seja justo. Ande no temor do Senhor, reverenciando o nome de Deus, fazendo o que Deus aprova e jamais praticando o que Deus condena. Então você terá Deus como seu escudo. E Deus como escudo é um escudo impenetrável. nada nem ninguém vai poder te atingir quando você anda na justiça, porque o Senhor Deus, o próprio Deus, é o seu escudo. Isso é de uma inteligência emocional muito grande, porque você saber que Deus te protege, que Deus é o seu escudo, você fica 100% absolutamente confiante de que nada vai poder te atingir, de que nada vai poder te prejudicar. E você vai poder andar de cabeça erguida, honrando o nome de Deus e sendo abençoado por Ele. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.